que, na realidade, possa oferecer uma visão de gestão estratégica compartilhada com outros países que são, na realidade, países que fazem fronteira com o Brasil. Esse desafio está no Tratado de Cooperação Amazônica. Nós estamos fazendo agora uma iniciativa do Tratado de Cooperação Amazônica com o uso dos recursos do Fundo Amazônia para valorizar o aspecto de conservação da biodiversidade. E gostaria de lançar aqui uma proposta que talvez essa casa pudesse debater uma gestão, um modelo de gestão estratégico regional sobre recursos hídricos, considerando e vulnerabilidade climática, considerando a bacia amazônica. Quer dizer, no âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica, estamos avançando bem na agenda de biodiversidade e clima, no compartilhamento de ações para redução de desmatamento. O Brasil está cooperando, estamos oferecendo a nossa experiência dos últimos anos em torno do combate ao desmatamento ilegal e a questão de redução de emissões, mas acho que nós devemos avançar numa agenda também de água. Juntando, em vez de evitar água, biodiversidade, a gente tem uma agenda mais integrada de caráter regional e talvez o Senado, gostaria de sugerir, senador Sérgio, que vocês pudessem recepcionar um debate com o TCA e também com a Bacia do Prata. Eu acho que aí nós temos duas situações muito distintas, mas uma oportunidade ímpar para uma integração, também para uma integração e para uma visão estratégica sobre a gestão de recursos hídricos. A questão do clima é uma questão que veio para ficar. Portanto, nós temos que buscar esses caminhos de integração. E, finalmente, gostaria aqui de ressaltar os dois últimos aspectos. Um, é impressionante a convergência e a mobilização em torno de um papel que o Brasil desempenha cada vez mais no cenário internacional, nessa agenda, em que todos buscam essa interlocução, em que todos buscam a construção de soluções a partir do Brasil. Aí nós estamos considerando, por exemplo, na produção de alimentos, acesso a recursos hídricos, evitar a degradação de resíduos sólidos, a recuperação de solos, que isso é um desafio que se tem imenso, não só na África, como se tem em outros países do planeta. Estou vendo aqui a senadora Cátia Abreu, que estava também em Marseille, participou dos debates com a sua cruzada de recuperação de APP, e, internacionalmente falando, e exatamente preocupada com essa recarga de recursos hídricos e a produção de alimentos, que é um desafio que o planeta tem. E, finalmente, a ideia, que eu não sei se vamos conseguir ser exitosos, mas seria extremamente importante se nós conseguíssemos, depende aqui do doutor Braga e dos seus colegas no fórum, mas, eventualmente, do Brasil sediar a reunião do fórum em 2018. Okay? Então, isso foi uma proposta. A próxima reunião do fórum é na Coreia do Sul, e, em seguida, há uma proposta de que o Brasil possa sediar. Seria uma oportunidade ímpar, nós temos uma discussão desta envergadura e da importância de lidar com os recursos hídricos numa agenda do século XXI. Quer dizer, eu acho que é inevitável lidar com essa agenda, certamente no contexto, em todos os contextos definidos, mas no contexto de mudança do clima. É essencial que a gente possa ter um debate estratégico no Brasil sobre isso e sobre aquilo que se desdobra dos compromissos que todos os países terão que assumir a partir de 2020, segundo os resultados da Conferência de Durban. Então, esse foi o cenário. Eu fiquei menos de 24 horas em Marseille, porque eu tinha que voltar ao Brasil. Não pude ficar com o senador Hollenberg, a senadora Cátia, todos os debates, o senador Jorge Viana, toda a equipe do Ministério que lá esteve. Mas, Luiz, também, eu não vi. Você também foi? Eu não vi vocês. Eu sou horrível. Eu também. Está vendo? Viu como são todos sustentáveis? Mas, porque realmente eu fiquei menos, fiquei 24 horas, nem isso, fiquei na França, mas eu fiz questão de participar do debate e chamo a atenção ao último aspecto, que na conferência da Rio+20, nós teremos uma mesa nos diálogos sustentáveis dedicada a recursos hídricos. Quer dizer, dos 10 temas, não são mais 9 temas, agora incluiu-se o tema de florestas, pedido à Presidente da República, nós teremos um debate sobre florestas. Dos 10 temas, uma mesa dedicada a recursos hídricos que eu pedi ao pessoal do fórum que nos ajudasse com a contribuição de nomes na concepção do que será o debate. Como é que nós, com os grandes temas que vão nortear essa contribuição da sociedade civil, de experts, de CEOs de grandes empresas, só não participa o governo fica na plateia, o governo tem que ouvir com contribuições que serão levadas ao chefe de Estado. Então, nós teremos essa agenda na Rio Mais 20 e o desdobramento da agenda naquilo que eu chamo o desafio dos próximos 20 anos do Brasil em torno do desenvolvimento sustentável. Mas o debate da Rio Mais 20, ele não é somente a conferência, o debate é o pós-Rio Mais 20, os desafios que nós temos em torno de sermos ambiciosos numa agenda sobre sustentabilidade do nosso desenvolvimento com a integração de uma visão ambiental com inclusão social e com crescimento econômico. Então, esse é um debate. E, finalmente, houve o debate sobre economia verde, mas eu vou deixar aqui os meninos para comentarem isso com vocês, com mais detalhes, porque eu sei que também é um assunto que a Agenda da Água recepciona e que nós temos uma diversidade de opiniões e de construções políticas a serem feitas no âmbito das negociações internacionais e dos diálogos internacionais. Então, foi um evento, pelo que eu pude ver lá, grandioso, ambicioso, e que eu espero que o Brasil possa recepcionar em 2018. E aí, sim, nós estaremos discutindo já, quiçá, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados em curso. Hoje já está fazendo lobby assim em Brasília. Bom, eu não sei nem se vim para o Brasil. É Catanduva também, não tem lobby para tudo. A Cátia vai fazer em Tocantins, o senador Luiz vai querer em São Paulo, o outro quer Foz do Iguaçu. Bom, vai ser no mar.
Permite. Eu só queria esclarecer a senhora que não só estive no Fórum Marseille, fórum presidido pelo nosso querido Benedito Braga, como o senador Jorge Vianney e eu fomos ao Fórum Alternativo, onde se discutia uma multiplicidade de temas que iam desde o amor livre até as hidrelétricas. Eu tive muita dificuldade em tirar o senador Jorge Vianney desse ambiente.
Esse é a biodiversidade dele,
lá.
Senador. Jorge, depois você... Bom, é isso. Então,
nós tivemos uma atuação realmente intensa durante e fomos. Tivemos lá a conhecer. Ele usou um termo, vamos conhecer um pouco os grilos, os bichos grilos. Mas foi muito interessante. Bem organizado, uma participação enorme. Eles tiveram dificuldade de organização, mas tinham superado e encontramos ainda um principal assistente da Madame Mitterrand, que tem no tema da água a vida inteira, ela trabalhou com isso, o André, e pô, uma boa coincidência. Mas aí essa parte do amor livre e tal, o senador que entendeu mais.
Bom, de qualquer forma, eu tenho certeza que parte desse pessoal, boa parte desse pessoal estará na Rio Mais 20, na cúpula dos povos, para dialogar, para manifestar, para protestar. Gente, viva a democracia. Eu acho que nós temos que... essa diversidade que dá robustez à política e que faz a agenda avançar. Senão, se nós formos ambiciosos nos diálogos, aí é complicado. Então, na realidade, eu entendo que o fórum... Eu tinha ido ao fórum em Istambul, e agora o fórum, bora rapidamente, em Marseille, mas eu fiquei muito impressionada com a mudança de escala, comparando o que foi Istambul e o que aconteceu em Marseille. O engajamento, a mobilização, e quero que, acho que é um dever meu, mas não como ministra, mas como uma funcionária de carreira do sistema ambiental, parabenizar o pessoal da Agência Nacional de Águas, que o Brasil fez, sim, bonito. O Brasil mostrou e lançamos lá o relatório preliminar da conjuntura hídrica do país, atualizado, que deve ser formalmente lançado agora em junho, por conta da Rio Mais 20. Essa riqueza e essa participação do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, da sociedade civil, do setor empresarial, setor financeiro, todos em torno da água. Você junta todos os que a gente chama major groups, interlocutores políticos, para um debate que é estratégico, se a gente quer falar de meio ambiente, se a gente quer falar de sustentabilidade, se a gente quer falar de desenvolvimento sustentável, lato senso. Então, espero, Braga, que dê tudo certo até o final do ano, na sua eleição. Sabe quando de falar em público. E estou torcendo também para que o Brasil possa ter a chance de sediar o Fórum em 2018. Tá bom? E eu quero agradecer, então, senador Sérgio, a oportunidade de poder estar aqui, senadora Cátia Abreu.
Eu soube que a ministra vai
pela
se
ordem,
retirar.
Senadora Cátia Abreu.
Tá. Eu gostaria de fazer apenas um comentário na presença dela, se fosse possível, rapidamente.
Pois não, senadora.
Obrigada. Bom, eu quero cumprimentar o Benedito Braga, também o Vicente, da Ana, os senadores, colegas, a ministra. E dizer da importância deste Fórum Mundial da Água, mas eu queria fazer aqui uma observação. Talvez pela primeira vez na minha participação, eu não tenha conseguido provavelmente absorver todos os conteúdos, mas uma coisa me chamou muita atenção. Durante todo o período que participei, eu vi muito um debate em função da demanda da água, uma discussão e uma preocupação da demanda, da distribuição, da gestão, quem tem, quem não tem, como usar, como não desperdiçar. Mas eu não vi nenhum debate, com exceção do nosso, da nossa proposta levada pela CNA, pela ANA e pela Embrapa, em conjunto da APP Mundial, uma discussão sobre a oferta da água. Então, esse debate precisa ser incluído não só nos próximos fóruns, mas também em Rio Mais 20. Nós já convidamos, a CNA já convidou cientistas de 8 países, da Rússia, Alemanha, França, Austrália, Estados Unidos, Canadá, e já estão todos confirmados para que cheguem antes de Rio Mais 20, para nós prepararmos um documento, a Embrapa, que está pilotando esses convites, para que nós pudéssemos preparar um documento para Rio Mais 20, com um número maior de cientistas, até agora já temos 8 confirmados, que deverão aderir à ideia da APP Mundial, no sentido de preservar e de nos preocuparmos com a oferta da água, com a sua fonte, que é preservar a qualidade e a quantidade da água. Os dois debates são importantes, mas sem debater sobre oferta, eu sinceramente acho que fica um pouco vazio, um pouco falho. A repercussão da nossa proposta foi muito interessante na mídia internacional, nós fizemos um clipe bastante denso sobre o interesse. Eu voltei, cheguei de lá ontem, voltei no Financial Times, no seminário que ocorreu na quinta-feira, o ministro da Agricultura esteve presente, e para fazer uma entrevista no Financial Times, um perfil, e também na L'Express, justamente por conta da APP Mundial. Deverá sair no mês de maio o L'Express e o Financial Times um pouco mais cedo. Inclusive um artigo que terminei ontem, também nesse sentido, para ser publicado. Então, eu acho que o tema causou curiosidade, é um tema que tem unanimidade entre os cientistas do mundo, ninguém discute a importância das matas ciliares e das nascentes, mas isso não está, como popularmente se diz, não está na boca do povo, não está nas discussões, não estão nos fóruns. Então, da mesma forma que o Brasil pode recompor o que foi aberto, os outros países, da mesma forma, também poderão. Não só uma ideia e uma sugestão do ponto de vista científico da preservação pura e simples da água, mas também de uma defesa competitiva dos nossos países. Porque enquanto os nossos produtores estão sendo exigido deles essa recomposição, eu já saio no meu plano de negócio em defasagem financeira e econômica com os produtores de outros países. Enquanto eu tenho 1.000 hectares no Brasil e um produtor tem 1.000 hectares na Argentina ou 1.000 hectares na Europa, nós já saímos com 800 hectares partindo do ponto de vista da reserva legal e da APP. E os outros produtores já podem preencher o seu plano de negócios considerando 1.000 hectares de área de produção. Então, nós temos que nos preocupar com esta questão econômica na nossa desvantagem competitiva do ponto de vista financeiro. Eu acho que essa exigência, ela está no Brasil, chegou em boa hora, é uma unanimidade o conceito de APP, de matas ciliares, nascentes e áreas de recargas muito fortes, mas nós precisamos levar esse debate para o mundo todo e eu gostaria muito de convidar o Ministério do Meio Ambiente, como farei com a Agricultura, para que esse debate da universalização da APP, não seja só da CNA, da ANA ou da Embrapa, mas que o governo brasileiro, que o Itamaraty, os ministérios, pudessem trazer esse discurso para Rio Mais 20 e trazer essa exigência, não de parâmetros, não de custos, mas de conceito. Esse conceito precisa ser adotado e cada país que resolve e decida sobre a sua legislação de metros, de quantidades e de custo que isso vai ter para essa recomposição. Então, isso não pode se transformar num debate vazio, isso é da maior importância para o Brasil, muito grave para os produtores do Brasil, que estão cumprindo o seu dever de casa e que não podem perder a competitividade por estarem cumprindo uma lei, entre aspas, ambiental, cumprindo um princípio científico da maior importância para a preservação da água. Muito obrigada.
Bom, agradeço as palavras da senadora Cátia Abreu. Eu acho que é um desafio importante. Ontem mesmo eu estava lendo um documento sobre do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trata exatamente de recuperação de APPs, com iniciativas que eles estão fazendo em função da visão estratégica de proteger os recursos hídricos e, com isso, manter a produtividade dessas terras. Se quiser, não sei se você tem esse estudo, mas eu posso lhe mandar isso. Tá? E, na realidade, eu acho que no debate da Rio Mais 20, eu tinha falado aqui um pouco antes sobre a questão de oferta e a necessidade também de recuperação daquilo que está degradado. Né? E acho absolutamente estratégico que a gente possa ter esse debate de um compromisso, buscar um compromisso global de recuperação das margens foram degradadas, não só pela competitividade, mas porque a recarga, assegurar a recarga de recursos hídricos e assegurar a produtividade, a atividade econômica de todas as propriedades, como também a oferta de recursos hídricos para as cidades no país, nos países. Então, acho absolutamente oportuno, a Ana se juntou a esse debate, junto com a Embrapa, essa iniciativa, e acho que o Brasil deve, sim, mostrar que proteger a APP, ou recuperar a APP, não é perder recursos, é o contrário, é assegurar a sustentabilidade e os ganhos de médio e longo prazo do status daquela propriedade. No fundo, o que a gente vê é que muita propriedade que não preserva se degrada progressivamente. O pequeno produtor é o grande, muitas vezes, o grande perdedor, porque ele não tem tanta terra para sair compensando. Então, nós temos que ser inovadores, nós temos que provocar o debate global, mas também temos que ser inovadores em soluções que não excluam, soluções que não levem, porque esse debate que às vezes se coloca, e eu gosto que a senadora Cátia Abreu sinaliza a necessidade de uma APP mundial, esse negócio que se coloca de ou produzir alimentos ou proteger o meio ambiente é um debate que não cabe, quer dizer, os dois têm que andar juntos, nós temos que buscar os caminhos para que todos tenham um status de proteção e tenham um status de produção. Na realidade, incrementar o ganho econômico, o ganho ambiental para cada produtor. Eu acho que esse é um desafio que o Brasil deve colocar para o mundo, sim. E a senhora tem uma aliada no debate sobre de APPs globais, no sentido de que vamos estimular, sim, a recuperação dos aquíferos, a recuperação dos recursos hídricos e assegurar a produtividade. Obviamente, tem a discussão social e tem a questão econômica, mas isso nós não podemos nos apequenar no debate. Ao contrário, nós devemos ir para frente. Agora, todo mundo sabe que proteção ambiental é essencial para que você tenha produção agrícola e contínua. E para a produtividade. Todo mundo sabe disso. Então, a ciência não é segura. Nós temos que ter a coragem e a ambição de buscarmos caminhos inovadores e sairmos daquele debate que, no meu entendimento, é anacrônico, extemporâneo, de polarizar. Não existe polarização, existe convergência. É isso que nós temos que buscar. Eu vou pedir desculpas, já estão me chamando aqui, eu recebi um bilhetinho, já estão me chamando, eu tenho que ir para a Casa Civil, mas eu agradeço mais uma vez, senador Sérgio, a chance de voltar a esta casa, rever os amigos, desejar uma feliz Páscoa para todos e certamente a gente se vê na semana que vem, porque tudo continua nos debates sobre os avanços da gestão ambiental e da Rio Mais Íntimo. Eu me coloco à disposição dos senhores para outros encontros. Okay? Muito obrigado por essa chance. Vicente, você, depois de mim, pode continuar.
Okay? Ministra, eu agradeço a vossa presença, Vossa Excelência, que tem sempre feito uma deferência especial em favor do Congresso Nacional, em favor do Senado Federal, sempre participando, estando presente nos debates que essa Casa promove. Sabemos da sua importância na condução dos trabalhos frente ao Ministério do Meio Ambiente e sabemos da sua consciência em relação a formarmos uma legislação, formarmos um pensamento que seja em favor sempre da sustentabilidade. E isso nós temos muito claro, que a produção de alimentos, que talvez seja o maior consumidor de água no planeta, mas também nós não teríamos alimentos se não houver conservação do meio ambiente. Muito obrigado pela sua presença. Regina, a presença dos meus colegas senadores, senador Aloysio Nunes, senador Jorge Viana, senadora Cátia Abreu, também registro a presença da senhora Gisela, que é a diretora de licenciamento ambiental do IBAMA, e do senhor Félix, que é superintendente da Agência Nacional das Águas. Convido para também tomar assento à mesa, para que faça suas considerações sobre o evento, conforme sugestão do presidente da Agência Nacional das Águas, o senhor Paulo Varela. Por favor, Paulo Varela.